As notícias na ERP, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Abrantes aproveitou este Dia Mundial da Água para promover uma nova campanha de sensibilização ambiental com o tema da água por base. Os serviços municipalizados de Abrantes apresentaram o Smart. Trata-se de uma mascote dos serviços municipalizados de Abrantes que visa uma consciencialização maior em relação às questões ambientais e que é o representante do consumo inteligente de recursos. O Smart tem então como missão proteger o planeta, como explicou depois o presidente do município, Manuel Valamatos.
Que hoje era o dia certo para lançar esta campanha de incentivo à sustentabilidade ambiental. Nós hoje queremos apresentar-vos a nossa mascote, o Smart, que é, no fundo, é um boneco que tem dois braços, duas mãos, uma ligada às questões da água e outra ligada às questões mais dos resíduos sólidos urbanos. Às questões dos resíduos sólidos urbanos e às questões do saneamento também, se quiserem. Esta imagem, obviamente que é uma imagem que tenta captar, sobretudo, a atenção dos mais novos, porque os mais novos, como sabem, são um elemento fundamental para estas questões da sustentabilidade ambiental, na medida que são eles também que obrigam os mais velhos a pensar sobre estas matérias. E aquilo que estamos aqui a falar, seguramente, é estar a falar do planeta e de que forma é que a nossa comunidade pode contribuir para termos um planeta melhor, mais sustentável. Há dois assuntos muito relevantes para nós. Um é a questão relacionada com a água e o uso eficiente da água. E, por outro lado, esta questão também dos resíduos sólidos e a forma como tratamos a questão dos resíduos sólidos. Nós estamos, neste momento, com uma proposta, um trabalho de candidatura a fundos comunitários no âmbito da recolha dos orgânicos, se quiserem, para que fundamentalmente tenhamos a questão da gestão dos resíduos sólidos mais organizada, para que possamos ter os contentores do lixo, os contentores normais, mais bem utilizados, e estamos obviamente a reforçar as equipas de recolha dos monos. Para quê? Para que as pessoas não deitem para dentro dos contentores tudo o que é lixo e possam selecionar nos ecopontos ou através dos nossos serviços municipalizados ou através das juntas de freguesia. E relativamente à água, como é óbvio, queremos que as pessoas possam ter um compromisso de utilizar melhor a água e, sobretudo, os jovens terem a percepção que não se pode ter as torneiras abertas a todo o tempo e tem que haver, de facto, um cuidado na forma como olhamos para estas matérias. Por isso queremos que Abrantes também tenha o seu contributo, que a nossa comunidade tenha um contributo maior para estas questões da sustentabilidade ambiental e para a forma como olhamos para o planeta. E queremos começar, não vamos esperar que sejam os outros a fazer qualquer coisa por nós todos, queremos ser nós também a participar deste processo comum de tratarmos da melhor forma possível o nosso planeta, a começar também aqui em Abrantes.
Manuel Valamatos deu depois a conhecer também aquilo que está a ser feito pelo município no âmbito do abastecimento de água no concelho de Abrantes, neste dia, então, que é o Dia Mundial da Água. O autarca começaria por fazer uma referência à ETA, à Estação de Tratamento de Abrantes, como ponto central de todo este processo.
A Estação de Tratamento de Água, que é uma estrutura, que é o coração dos serviços municipalizados. Porquê? Porque é ali que a água é captada da Alfeira do Castelo Bode e é ali que é tratada e encaminhada hoje para todo o concelho. Durante muitos anos a água esteve apenas na margem norte do concelho e há dois, três anos esta parte, conseguimos passar a água através do açude para a margem sul e conseguimos levar a água ao Tramagal, a São Miguel, ao Rocio, ao Pego, ao Vega, com Cavada, e queremos, e estamos a trabalhar neste momento para conseguir levar a água para Barrada e, consequentemente, para Valdas Mós e São Facundo e bem posta. Isto corresponde a dizer que vamos ficar já temos em grande parte todo o sul do concelho abastecido a partir do Castelo Bode, mas daqui seguramente a uns tempos conseguiremos ter toda a margem sul abastecida a partir do Castelo de Bode. Sendo que vamos manter as estruturas existentes em funcionamento, porque temos boas captações e alguns furos e drenos competentes, capazes para dar uma boa resposta da qualidade da água, mas não tínhamos aquilo que temos hoje, que é com a chegada da água do Castelo de Bode ao sul do concelho, temos muito mais água e temos muito mais qualidade de água e temos a garantia, se os pequenos sistemas a sul, se por qualquer razão falharem, temos uma alternativa em segurança. Deixando no concelho apenas a única povoação sem água do Castelo de Bode chegar lá, será as Moriscas, que estamos neste momento em fase também de projeto, para conseguir projetar a água a partir da Concavada, da Alvega, para as Moriscas, para que tenhamos uma solução ou uma alternativa àquilo que é, digamos, a fonte de abastecimento, que é a barragem dos Negrelinhos, mas se por qualquer razão essa barragem falhar, temos de ter uma alternativa. E é esse projeto que estamos a iniciar, para levar a água desde a zona da Alvega até às Moriscas. E desta forma temos o concelho todo protegido, com muita quantidade de água e com muita qualidade de água.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Terra registrou 2 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Ambas as situações ocorreram no concelho de Abrantes. Dos 11 municípios do Aços Médio Tejo, Orém continua como o município com mais casos acumulados desde a chegada da pandemia, registando assim o maior número de casos, com 2.993, seguido de Tomar com 2.474, Torres Novas com 1.980, Abrantes com 1.510, Entroncamento com 1.092 e Alcanena com 1.017. Seguem-se Ferreira do Zezer com 612, Mação com 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Sardual 178 e Constância com 164 casos acumulados. No Aços Médio Tejo estão hoje 35 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 14 cidadãos nessa condição, seguido o Entroncamento com 6, Abrantes 4, Orém e Sardual com 3, Tomar 2, assim como Mação, e Ferreira do Zezer com 1 caso. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.709 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 35 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos. O município de Torres Novas candidatou-se ao programa Floresta Comum, tendo recebido mais de 10 mil árvores e arbustos para reflorestar diversos terrenos e espaços verdes. Estas plantas são provenientes de viveiros do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a partir unicamente de sementes portuguesas, e estão a ser envasadas agora nos viveiros do município de Torrejano, de onde irão partir gradualmente para terrenos públicos que irão ser preparados para as acolher. O objetivo deste programa é fomentar e incentivar a criação de uma floresta com altos índices de biodiversidade e de produção de serviços ecológicos. O município recebeu, ao abrigo do programa, 26 espécies de árvores e arbustos florestais, num total de 10 mil plantas, com as quais pretende florestar mais de 50 mil metros quadrados de terrenos municipais. Fazem parte deste conjunto Sobreiro, Azinheira, Carvalho, Carrasco, Madronheiro, Freixo, entre muitas outras espécies de plantas definidas como de grande interesse florestal local. Considerando que se tratam de plantas muito jovens e frágeis, estas foram envasadas nos viveiros municipais, onde irão permanecer até se encontrarem nas melhores condições para serem colocadas, sendo que, por esse motivo, a sua plantação será escalonada durante um período de cerca de 2 anos.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Num período caracterizado pelos impactos negativos causados pela pandemia, a Casa do Conselho de Tomar viu-se também obrigada, no decorrer do último ano, a suspender quase na totalidade a sua atividade, com graves prejuízos económicos para a instituição. Com um telhado a necessitar de uma intervenção urgente e de fundo, as infiltrações das chuvas que entretanto ocorreram provocaram também danos nas instalações, particularmente no Salão Nobre. Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, referindo-se aos danos, deu conta que está a ser feito um levantamento das necessidades e das obras a realizar no edifício para depois procurar os apoios necessários à sua concretização.
Nós estamos a fazer um levantamento destas necessidades. Depois, pronto, vamos marcar uma reunião com a autarquia e vamos apresentar, porque assim, para todos os efeitos, estamos e queremos continuar a manter aqui uma sede viva dos Tomarenses em Lisboa, mas isto não se faz só com palavras, não é? Isto faz-se com atos e faz-se com dinheiro, também como se costuma dizer. Mas nós, para podermos prestar este serviço, precisamos da colaboração de todos. Cada um, logicamente, dá o que pode, mas a verdade é que com o pouco de todos, conseguimos todos fazer muito, não é? E também vamos pedir também, através de linhas que estão abertas através da Câmara Municipal de Lisboa, também temos a intenção de recorrer também a apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Sendo que tem a ver com a manutenção da atividade, porque tem a ver com tudo o que seja com pagamento de ordenados, fornecedores, portanto, o que seja para manter a atividade a funcionar. Este inventariado que nós temos a levantar tem a ver essencialmente com o edifício, que precisa, porque o edifício já tem cerca de 50 anos. É claro que vai havendo obras de intervenções, mas estas obras que eu estou a falar são obras que têm que ser mesmo obras de fundo, ou seja, aquela remodelação daquele telhado que tem que ser remodelado, também por questões ambientais, mas não só, também para resolver o problema das infiltrações, porque agora o que nós fizemos foi um trabalho de estancar as entradas da água, mas a obra a sério vai ter que seguir a seguir. E depois é a questão do sistema elétrico, que nós temos que atualizar aquele modelo de sistema elétrico que existe, e isso vai ser uma obra bastante cara, vai ser uma obra com bastante investimento. Estamos a inventariar e depois iremos ter marcar uma audiência para conversar. Se a Câmara Municipal de Tomar nos pode auxiliar neste apoio, vamos ver com a Câmara de Tomar depois qual é a possibilidade de nos poder também ajudar nesta situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A partir de abril, o município da Sertã vai comparticipar a 40% o valor do passe de transporte escolar em carreira pública para os alunos do ensino secundário. Até aqui o passe já tinha uma comparticipação de 50% mensal entre a área de residência e o estabelecimento de ensino frequentado no concelho da Sertã. Deste modo, os 40% de desconto irão incidir sobre o valor remanescente pago pelo aluno. Assim, a partir do momento em que seja retomado o ensino presencial para os alunos do ensino secundário, o seu transporte ficará mais económico. A diferença no valor pago será assumida pelo município da Sertã, ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Este Programa de Apoio diz respeito à medida 2.2, redução tarifária nas assinaturas de estudantes, do serviço rodoviário, aprovado em reunião do Conselho Intermunicipal. A medida abrange mensalmente cerca de 100 alunos no Conselho da Sertã, sendo que o valor comparticipado pode chegar então aos 14,80€ por passe.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai aliar-se à iniciativa H2OFF, Hora de Fechar a Torneira, promovida pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água, por forma a assinalar as comemorações do Dia Mundial da Água nesta segunda-feira. A iniciativa visa impulsionar a mudança de comportamento e apelar a uma consciencialização clara e atuante sobre o uso correto e eficiente da água. Com base nesse cenário, a organização apela que, nesta segunda-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, as torneiras se mantenham fechadas durante 60 minutos a partir das 22 horas. O Dia Mundial da Água celebra-se neste 22 de março, data instituída pela Organização das Nações Unidas para promover a reflexão sobre os problemas relacionados com os recursos hídricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A solidariedade não tem distância. Jorge Veríssimo, diretor da empresa Imporlux, de Santarém, deu um grande exemplo de solidariedade precisamente ao ajudar uma família que estava a morar numa caravana há cerca de 6 meses. Está em causa um casal com 2 filhos menores, sendo que os pais residentes em Faro, no Algarve, ficaram desempregados na sequência do impacto da pandemia no tecido económico daquele território. Sem outras fontes de rendimento, a família foi então despejada. Essa triste realidade foi motivo para uma reportagem televisiva. Jorge Veríssimo viu-a, falou com a esposa e não pensou duas vezes. conseguiu contactar a referida família e dispôs-se então a ajudar. Mãe, pai e as duas crianças estão agora numa casa alugada em Faro, sendo que a renda de um ano ficou a cargo de Jorge Veríssimo. Contactado pela Hertz, o empresário disse esperar que esta ajuda sirva de exemplo para que haja mais solidariedade.
E que eu tive conhecimento e a falar com a minha esposa decidimos procurar essa família, ver alguma forma de contacto de chegar à família. O que conseguimos o contacto direto deles. A ajuda foi através de encontrarmos uma casa, que não é também muito fácil para os preços que se pratica no Algarve, mais nomeadamente em Faro, mas conseguimos uma casa através também de outra pessoa amiga, já mobilada, e portanto conseguimos que a família fosse alojada e paguei, portanto, durante um ano, pelo menos para ganhar aqui uma janela temporal de um ano, até a crise e o Covid passar mais um bocado, para que a família se pudesse começar a restabelecer aos poucos e erguer-se na vida. Fiz esta ajuda não com o intuito de ser falado ou de ficar conhecido, naturalmente não era esse o intuito, tomou até proporções maiores do que aquilo que eu esperava, o que ainda bem que assim foi, que sirva de exemplo para que outras pessoas, independentemente de poderem dar muito ou pouco, que haja mais solidariedade a nível nacional e até a nível mundial, porque isto do Covid acabou por unir um bocado as pessoas e acho que quem possa, muito ou pouco, tente pelo menos ou consiga ajudar o próximo com aquilo que conseguir, muito ou pouco, mas com aquilo que conseguir.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O polígono de tiro da Brigada Mecanizada em Santa Margarida, Constância, vai ser palco no dia 31 de março, entre as 8 e as 19 horas, para exercícios de fogos reais de metralhadoras ligeiras e pesadas e de morteiros médios e pesados. Desta forma, informa-se a população que irão ser vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança, salienta a Brigada Mecanizada em comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa feminina do União Tomar é a quarta melhor do país. Na edição da presente época do Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, a equipa feminina do União Tomar alcançou um histórico quarto lugar, somando um total de 106 pontos. Individualmente, Sofia Marmelo terminou no 21º posto, seguido de Maria José Pinto na 25ª posição. Joana Esperanço concluiu a sua prestação no 29º lugar. Filipa Moutinho no 31º posto e Catarina Oliveira na 36ª posição. Na competição masculina, Pedro Lopes terminou no 41º lugar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar recebeu em casa a Associação Juventude de Viana em jogo a contar para a 24ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Hóquei em Patins, realizado no último sábado. Praticamente no final do encontro, a equipa nabantina acabaria por consentir o empate a 2 golos. Apesar do resultado, a equipa do Sporting de Tomar mantém o seu 6º lugar com 36 pontos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje trago-lhe dois temas que acabam por se relacionar. Em primeiro lugar, hoje comemora-se o Dia Internacional da Água, uma data particularmente importante de celebrar quando um dos maiores problemas que Tomar atravessa é exatamente o nosso rio e a sua poluição. Eu já ocupei várias notas do dia sobre o tema, no entanto, não me cansarei de levantar o tema até estar resolvido. Hoje a Câmara Municipal organiza uma conferência digital sobre o tema, com diversos convidados. São de louvar todas as iniciativas que visem chamar a atenção para o tema e tentar arranjar soluções. Mas dito isto, é importante salientar que os tomarenses não elegem um Presidente de Câmara para organizar webinars. Os tomarenses votam para eleger alguém que resolva problemas, que tenha a capacidade de os identificar, a criatividade de arranjar soluções e a força para as implementar. Com o devido respeito, para organizar webinars, qualquer um de nós tomarenses o podia fazer e não somos Presidentes de Câmara. Mas quando estamos a falar de um executivo socialista, de um governo socialista e de um presidente do PS Tomar que é deputado da nação, a presidente Anabela Freitas passou a batata para os seus colegas de governo. E não será, certamente, por falta de canais de comunicação, que o apoio se necessário não chegará. Conferências sim, mas dedique também tempo a resolver os problemas. E se está nas mãos do governo, então que façam uma excursão a Lisboa e só saiam de lá com uma solução. É isso que se exige. Mas este tema serve também para introduzir o segundo que vos trago. A importância de uma oposição numa democracia e, em especial, num Conselho como em Tomar. As verdadeiras democracias só podem ser equilibradas de existir um balanço entre o poder executivo, mas também uma oposição forte. Infelizmente para Tomar, os dois pratos da balança, no que toca ao executivo e à oposição, estão totalmente desequilibrados. É notório que o executivo camarário funciona em roda livre, sem que haja uma fiscalização do seu trabalho e sem que se exijam resultados e se façam análise do que tem vindo a ser feito. Simplesmente há um sentimento geral que todo tomarense sente. Os socialistas tomarenses fazem o que querem, como querem, sem dar cabo com ninguém, numa total falta de transparência. Quer um pequeno exemplo? Experimente ver qual é a última ata da Assembleia Municipal que está disponível para consulta no site do município. Dou-lhe uma pista. É 2019. Mas a verdade é que o que queria alertar aqui é que é urgente que exista uma oposição que fiscalize e eleve a fasquia do trabalho que cá se faz. E se os partidos com autarcas eleitos não o fazem, a verdade é que existem cidadãos que têm feito melhor que ninguém, mas obviamente com menos voz para deleite socialista. Vamos a um caso prático. Tomar na vanguarda das cidades inteligentes. A par da inexistente oposição, o que caracteriza também esta Câmara é uma incrível veia propagandística. Quando ouvi as notícias dos investimentos e essencialmente as poupanças que o município iria ter com o projeto da cidade inteligente, fiquei maravilhado. Creio que até publicamente dei os parabéns à Câmara. Aliás, uma proposta que passou por unanimidade na Câmara Municipal de Tomar só pode ser boa, certo? Afinal, não. Não tenho mais tempo hoje para aprofundar o tema, mas voltarei a ele no futuro. Mas a verdade, e a pergunta que fica em cima da mesa, é que passado um ano da sua implementação, onde foram investidos os 900 mil euros de poupança que iriam criar? Será que poupámos mesmo esse montante? Como correu todo o processo? Uma oposição séria já devia ter exigido ao município que mostrasse as contas deste processo. Parece-me que vamos ter todos uma surpresa. Todos, menos uma pessoa. Um cidadão exemplar, o engenheiro Fernando Vieira, que analisou o tema, foi à reunião de Câmara Municipal aberta ao público e explicou a situação e explicou que não era como estava a ser pintada. Infelizmente a sua intervenção não teve o eco que devia ter tido. Quando os partidos falham, felizmente há cidadãos exemplares que assumem esse papel. Esperemos que nas próximas autárquicas isso seja tomado em conta. Não se esqueça o quão importante é ter um bom executivo, mas também uma boa oposição. E a pergunta que fica é, e quando ambos são maus? O resultado está à vista de todos. Pense nisso e tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.